Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 26 de dezembro de 2017 e começa agora a 80ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 9 minutos do dia 26 de dezembro do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 80ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Marcos Vinícius fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Sargento Elton fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que será assim, será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. São as palavras do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, seu artigo 16º, inciso 3º. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Antes de passar a palavra à secretária para a leitura das correspondências do expediente, passa a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente, para que eu possa resolver alguns assuntos do gabinete da presidência.
Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura do expediente do dia. Boa tarde a todos. Divinópolis, 21 de dezembro de 2017. Ofício número 373, GPCM 12 de 2017. Resposta à indicação CM 1690 de 2017, vereador Sargento Elton Geraldo Tavares. Em resposta à indicação 1690, da lavra do ilustre vereador Sargento Elton, sugerindo a redução do quadro de servidores comissionados desta prefeitura na ordem de no mínimo 50% e redução de 20% dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, inicialmente este prefeito vê com bons olhos a intenção do ilustre vereador, não vislumbrando o óbice não que é proposto, contudo, a pretensão ora licitada está avaliada com a equipe técnica que compõe o meu governo. A título de esclarecimentos, com relação à redução de cargos comissionados, este prefeito, buscando sempre valorizar os servidores municipais, optou por nomear exatamente 50% dos servidores de carreira do município para ocuparem as respectivas chefias do meu governo, o que demonstra senso de responsabilidade e comprometimento com os cofres públicos municipais. Eis que não houve impacto financeiro significativo. Num outro giro e finalizando, reduzir de 50% dos comissionados poderá gerar perda de qualidade da prestação do serviço público, já que a prefeitura trabalha com número deficitário de servidores, tanto que fora lançado edital de concurso público recente para suprir a demanda dos serviços que são ofertados para os cidadãos divinopolitanos. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, prefeito municipal de Divinópolis. Senhor vice-presidente em exercício, sem mais para o expediente da tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, voto de pesar e moção congratulatória.
Indicação número 1780 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica da rua Monte Alvarenga, ligando a BR-494 no bairro Alto das Oliveiras. Indicação 1783 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na Avenida Rugendas, entre as ruas Tapuais e SES, bairro Jardim Candidez. Indicação número 1784 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na rua José Ribeiro da Cunha, entre as ruas Coronel João Neutino, Paraíba, no bairro Rancho Alegre. Vereador Cleitinho. Indicação número 1787 de 2017, que seja realizado patrulhamento e aplicação de escória na rua Zomar Nogueira, baixo da rua Baixo Botelho Notinho, no bairro Santos Dumont. Vereador Negro do Buriti. Indicação número 1789 de 2017, solicitando a realização de serviço de capina e limpeza da rua Campo Florido, entre a Avenida Amazonas e rua Júlio Nogueira, no bairro São José. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 1790 de 2017, solicitando realizar estudos para implantação de semáforo no cruzamento da rua Duarte com a Avenida Autorama, no bairro São José. Indicação número 1791 de 2017, solicitando realizar serviço de capina e limpeza na rua Machado, no bairro Mariterra, no bairro Candelário. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor vice-presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por essa tarde de hoje.
Agradeço a primeira secretária, Janete Aparecida, e passo a palavra aos vereadores para a leitura de relatórios finais de comissões.
A palavra, presidente.
Palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vocês que não assistem em casa, eu vou ler um relatório de direitos humanos durante o ano de 2017, referente aos atendimentos à população divinopolitana. Referente à orientação jurídica que foram atendidas à população, foram um total de 106 atendimentos. Referente à orientação jurídica sobre detentos, foram um total de 59 atendimentos. Referente à solicitação de segunda via de documento, foram 401. Referente à oitiva de cidadão na Comissão de Direitos Humanos, foram 3. Referente a relatórios especiais, foram meia dúzia. Referente à solicitação de providências aos órgãos que compõem o município de Divinópolis, foram 28. Referente a visitas em diversos locais denunciados para a Comissão de Direitos Humanos, foram 5. Referente à denúncia da Câmara Escuta, foram 8. Um total de atendimentos do ano de 2017 de 616 atendimentos à população divinopolitana. correspondências, ofícios diversos encaminhados pela comissão, foram 371 ofícios encaminhados. Então gostaria já de parabenizar toda a equipe de Direitos Humanos, a comissão dos vereadores, né, composto pelo vereador Cleitinho, César Tarzan e esse presidente, a Sandra e sua equipe, que com maestria tocaram a comissão durante todo o ano. Então, meus sinceros agradecimentos e meus parabéns. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo tribuno na tarde de hoje, passo a palavra aos vereadores inscritos. Primeiro, o vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente em exercício, vereador Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Com essa frase de Rui Barbosa, eu abro o meu pronunciamento homenageando a guerreira Ivanete Ferreira, que foi nesta segunda, nesta madrugada, ao encontro do Pai Celestial. Ivanete foi um daqueles seres humanos que não temem uma batalha. Ivanete era servidora do município, dentista de formação e defensora dos ideais mais justos. Manifesto neste momento o meu sentimento de pesar à família Pozzolini, especial ao seu irmão Humberto Pozzolini, que também sempre vem a esta casa manifestar em prol da defesa de diversos temas de destaque em Divinópolis. Ivanete Pozzolini foi uma das principais contribuidoras para transformar o Sintran, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis, numa das entidades de representação dos trabalhadores mais fortes de Minas Gerais. Tanto é que ela ocupava a vice-presidência do Sintran. Descansem, descanse em paz, Ivanete. Mas aqui a luta continua. Estamos ainda realizando reuniões ordinárias porque não votamos as leis orçamentárias e temos debatido profundamente o projeto da prefeitura que altera a planta de valores de Divinópolis, ou seja, o aumento do valor venal dos imóveis que refletirá automaticamente na mudança dos valores do IPTU de dezenas de proprietários. Todos aqui sabem, vereador Marcos Vinícius, representante dos evangélicos queridos de nossa cidade. Nos últimos 5 anos, o Brasil está mergulhado numa grande depressão econômica. Ainda não conseguimos nos levantar. Divinópolis, cidade formada por prestadores de serviços, empresas de confecção e siderurgia, sentiu-se mais, muito mais, a crise econômica. Tanto é que o governo anterior, do prefeito Vladimir Azevedo e o atual do nosso prefeito Galileu, tiveram que publicar o decreto de calamidade financeira, o que aconteceu pela primeira vez na história de Divinópolis. Divinópolis é uma cidade que os empresários estão custando a se manter. O setor siderúrgico só não evaporou do mapa porque, para nossa sorte, temos a siderúrgica Gerdau. Alteração, vereador Dr. Delano, do valor venal dos imóveis irá refletir de forma direta no grande aumento do valor do IPTU de dezenas de comércios em Divinópolis. Os comerciantes e empresários estão custando a pagar os salários e ainda terão que aguentar uma sobrecarga no imposto municipal. Temos que deixar claro, vereador José Luiz, que os imóveis do centro de Divinópolis, que têm os aluguéis no mesmo patamar da Vieira Soto, no Rio de Janeiro, em Ipanema, estão na mão de no máximo 10 pessoas. E quem vai arcar com o IPTU absurdo, mais de 500% de aumento no centro da cidade, são os locatários, são os coitados que estão ali lutando para encher as latinhas. Na minha vida pública, sempre defendi os mais pobres. Todo mundo sabe isso na cidade. Mas também, doutor Delano, mas também nunca deixei descoberto o apoio a todos aqueles que são empresários produtores. Sempre entendi que os empresários sempre são a locomotiva que puxa os vagões do desenvolvimento. Por isso, não tenho vergonha de dizer que sou um legítimo, talvez o maior representantes dos empresários de Divinópolis, porque através do desenvolvimento consegui ajudar milhares de famílias vulneráveis economicamente. Uma das últimas a meu convite, nós convidamos a BRZ para se instalar aqui em Divinópolis, eu e o meu amigo Carioca, e hoje está aí o déficit habitacional diminuído através do programa Minha Casa Minha Vida, através das maiores e melhores construtoras humanas de Divinópolis, a BRZ. O vereador Marcos Vinícius sabe, quando solicitamos para que fizesse socialmente essa praça aqui, prontamente a BRZ o fez. Prefeito Galileu Machado, escute a voz da Câmara, escute a voz dos representantes do povo. Retire este projeto de pauta. Faça um apelo à vossa senhoria, que é tão sensível ao sentimento do povo. O senhor tem 3 anos de mandato. Temos muito chão pela frente. Vamos votar este projeto em março. Assumo o compromisso, assumo o compromisso com o senhor de ser um voto aqui em prol da colocação em matéria, em votação desta matéria do IPTU em março. O tempo é o senhor da razão. Diz o ditado, o tempo será fundamental para que possamos construir um projeto de consenso. Muitas das vezes damos um passo para trás para dar 2 passos para frente. Assim também fez o presidente da República, Michel Temer, que ao perceber que poderia viabilizar um projeto de consenso a respeito das mudanças na Previdência, ouviu a orientação dos líderes partidários e adiou a apreciação do projeto da nova Previdência para fevereiro. Faço aqui o mesmo, senhor prefeito. Ouça os líderes partidários que têm insistentemente pedido o adiamento da votação do projeto que trata da alteração venal dos imóveis. Diversas são as entidades da iniciativa privada e da sociedade civil organizada que estão lhe implorando para que discuta essa matéria no próximo ano. Estamos a uma semana do novo ano, portanto, após o recesso, teremos 28 dias até março. É o que estamos lhe implorando, mais dois minutos, senhor presidente.
Aceito mais dois minutos.
É o que estamos lhe implorando, meu querido prefeito Galileu, adie essa votação do IPTU para o mês de março e Divinópolis terá a ganhar com um projeto de consenso. O que adianta aumentar os valores se muitos não terão a condição de pagar e ficarão inadimplentes com a prefeitura? Aliás, a inadimplência com o IPTU pode aumentar de forma recorde e todo o esforço da arrecadação em 2018 irá por água abaixo. Encerro, caros amigos e amigas, com a esperança de que o prefeito Galileu Machado será sensível ao pedido de vários vereadores desta Câmara para que não vote este projeto este ano. Espero sinceramente que até o final desta reunião seja enviado um comunicado do senhor prefeito atendendo o nosso pleito para construirmos um projeto de consenso em 2018. Agradeço as manifestações de carinho que recebi no Natal. Aproveito para desejar um ano de muita saúde e sucesso para todos em 2018. Que a paz de Deus reine em todos os lares. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador escrito, o vereador Dr. Delano.
Não é teu essas palavras? Boa tarde a todos. O Caboja falou ali de sensibilidade do prefeito. Eu estou aí disposto, né, disponível para votar do jeito que é mandar, se ele não mandar do jeito que eu quiser, mas agora, de tudo isso, uma coisa é certa. Não tem um aqui, ó, que discorda que uma guia para ser emitida está custando R$8 para ser emitida e tem gente pagando R$7 de IPTU, a prefeitura está pagando R$1. Vereador S, isso é mentira? Então, ninguém discorda. A prefeitura está pagando para algumas pessoas para ter lote. Então, isso é uma coisa discutível, né? Então, aumentar tem que aumentar. Nem que seja para tirar... Não, a porcentagem eu não estou discutindo. Nem que seja para quem tem lote, pagar pelo menos a guia que chega na casa dele, que tem que ter correio, que tem que ser emitida, que gasta tinta. A prefeitura está pagando. Então, isso é o único fato comum entre nós. Todos nós sabemos. Agora, a porcentagem, o valor de 500, 400 ou 100, vale a pena sim sentar com todo mundo e discutir. Mas se a cabeça dura quiser que vote agora, gente, coloquemos a nossa cara ali, ó. Se não, e abstenção. Esse projeto não vai matar ninguém, não. Aí nós vamos sentar de novo, tentar de novo. E aí, se der errado de novo, nós vamos fazer outro, tentar de novo. Até que a maioria entre no consenso, porque consenso não vai ter, não. Tem que ter 17 prefeitos, tem que ter 17 presidentes da Câmara, tem que ter 17 governador, né? É assim, tem que ter um, porque o povo não fica satisfeito, tem que ficar a maioria. Vou falar para vocês por quê. Eu pedi a minha assessoria para contar, vocês vão ficar horrorizados. Nós temos 115.547 votos válidos. Olha para vocês terem noção. Sabe quantos votos nós tivemos, caros vereadores? Todos nós juntos? 115.000. 36.300. 115.000. Só 36 mil pessoas votaram na gente. Cadê as outras 80 mil vereadores? Cagando e andando para nós. Cagando e andando para nós. 36 mil é um número muito irrisório, perto de 115 mil eleitores. Covardes tiveram 20 mil. Covardes, eu estou juntando o voto nulo e o branco. É o covarde. Porque aí ele cerca a gente na rua e fala assim, eu não votei em ninguém, você é covarde. Então, de covardes teve 20 mil e nós só tivemos 36 mil. 80 mil pessoas aqui, ó, pra nós, ó. E a gente grita aqui, eu represento o povo! Que o que é isso? Nós não representa nem a minoria. Aqui, 115 mil pessoas e 47, 36 mil só, juntando tudo, de todos. Cadê os outros 80 mil eleitores? Aonde estão? Aonde eles estão? Escondido atrás da covardia e dos outros candidatos que também foram, mas de toda forma, 80 mil pessoas não votaram em nós. Só 36. Então, um porcentagem, não é muito pequeno, não é a metade, não é um terço de pessoas. Então, se vocês forem pensar, a gente está aqui representando, a gente fala assim, a maioria dos votos válidos não são a maioria, não. Porque a maioria é 50%. Juntando todos nós, não deu 55 mil? Juntando todos nós eleitos, não deu. Tem base. Nós representamos menos do que a minoria. A minoria era 55 mil votos. E a gente vem causar a tribuna. Gente, cadê os outros covardes? Mas aí, de toda forma, tá aí. Eu precisava de levantar, que eu trouxe esses dados para a gente começar a esclarecer. Agora eu quero entrar no teu assunto, que chama Ademir Edson, empresário, e por aí vai. Aí vai um conselho. Primeiro, pro Edson. O Edson é praticamente um pai. O Ademir, de todos os 17 que estão aqui, é um gentleman. Alguém levantar nesse plenário e chegar o dedo na minha cara, chega uma vez só. Porque o vereador Edson de Souza rolou aí, ó, nessa, aí embaixo onde vocês estão, na porrada, com um cara, no mandato dele passado. Aí vem um senhor, para mim é mal educado. Porque tem muita forma de falar que você está errado, tem muita forma de falar que não concorda, mas chegar o dedo na cara, gritar para aparecer, aí o Edson também cooperou. Então, Edson, aqui primeiro, a imprensa está fazendo, ai de nós, Edson, se não fosse a imprensa, ai de nós, ninguém saberia dos rolos do Temer, da Dilma e por aí vai. A imprensa, Edson de Souza, eu aprendi que ela tem direito de falar o que ela quiser, graças a Deus. Graças a Deus. Porque o dia que tiver, o dia que tirarem o direito da imprensa de expressar até as suas perguntas, acabou. Acabou esse país. Sabe por que acabou esse país? Porque o dia que a gente não puder perguntar para o Gilmar Mendes, com todo respeito, né, que eu não sei como é que é o título, é igual o meu vice-prefeito lá, excelentíssimo, maravilhosíssimo, fantástico, você está errado. O dia que a imprensa não puder falar, acabou. E aí nós, vereadores, Sabe o que, que nós estamos querendo? Que eles falem ou nos perguntem só o que a gente quer. Sabe por quê? Para ficar bonito na fita só quando a gente quer. Eu vou dar outro exemplo do meu pai, S. Souza. Ela não está aqui hoje não. Amanda Quintiliano. Amanda Quintiliano é cria do jornal Agora. Aí, eu amo o portal, ver todos, até pra gente ver, porque é muito bom ver a imprensa falar bem ou mal, porque às vezes falando mal a gente conserta. Agora, não falar nada, cair no esquecimento, é que é o terror, é o terror. Amanda, há pouco tempo, virou pra mim e falou pra mim assim, Delano, vou te mandar uma reportagem que eu vou pôr. E nós, eu e o Odenir, estávamos em Belo Horizonte reunindo para resolver o problema do hospital público. E aí, lá no hospital público, lá nesse dia, eu falei assim, gente, sabe uma coisa? Esse hospital não vai acabar. Isso foi o secretário de Estado de Saúde que falou. Não vai acabar. Não vai inaugurar agora. E nem que nem. A Floramar está ali, ó, parada. É do Estado. Aí eu virei para ele e falei aqui, então não gasta mais dinheiro lá, não. Pega o seu João de Deus que está pronto. O hospital público nosso está pronto, gente. Ele chama Hospital São João de Deus. Mas ninguém quis ele. Ninguém quis. Desapropria aquilo lá e pega aquele hospital público lá, que não tem nada ainda, só está a estrutura, e passa o presídio para lá e vira Amanda, é esse fato que eu quero chegar. Aí eu vou publicar. Olha o que, que a Amanda Quintiliano me publica. Ela não publicou não, que eu mandei ela ir plantar flores. Aí ela falou para mim assim, vou com você. Mas isso é muito bacana. Porque a imprensa, ela falou assim, olha o título da matéria da Amanda. Dr. Delano sugere trocar o hospital público para o presídio. Vocês vão imaginar? Eu falei, ah, não, mas você quer me matar, uai. Você quer me matar. Eu falei, ah, vai plantar a flor. Aí ela falou assim, eu vou com você. E peguei e bloqueei ela. Agora já desbloqueei, na feminizade de novo. Mas para falar que é bonito o papel da imprensa. É muito bacana o papel da imprensa. E a imprensa está aqui, é para pôr o dedo na ferida, é para pressionar a gente. O Gazeta vive me chamando ali, e eu viro para eles e falo, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei assim, não, eu queria que vocês me fizessem uma para me encantuar. Porque não existe pergunta que não tenha resposta. Então, se ela não tiver resposta, é porque nós não sabemos dar a resposta. Mas a imprensa, gente, ela está fazendo o papel dela, ela tem que perguntar mesmo. E aí, Ademir, você quando falou empresários, o Ademir quis falar latifundiários, e ele confundiu. O Ademir quis falar aqui, e ele foi mal interpretado por um mal educado que chegou o dedo na cara dele, mas só chegou porque foi você, Ademir. Porque eu sou um gentleman. Mais 2 minutos para conclusão.
Você mais 2 minutos.
Porque por educação, era chamar você ali no gabinete, fazer uma carta, falar que discorda, que eu não concordo. Eu sei, iria explicar elegante como você é, porque se fosse eu, o Edson rolou, gente. Rolou de dar tapa ali, ó. E aí me deu o Edson. E é isso que eu falei que eu ia falar aqui. Nós, gente, não temos código de ética, nós vereadores. Nós médicos temos. A gente pega uma receita errada, a gente troca calado. A gente pega um remédio errado, a gente troca calado. A gente não vai para a imprensa, olha esse doutor aqui, ó. O que ele fez? Agora nós, vereadores, fazemos questão de apontar a desgraça do outro. Porque parece ser bonito, é horroroso para nós. É horroroso sairmos e um falar mal do outro, como chega até a gente, ou até nas redes sociais, e ter as caras de pau de sorrir para a gente em plenário. Então nós não temos código de ética, nós precisamos de ter. Nós precisamos de ter. E aí, aqui, é um por si e Deus por todos. Mas eu não concordo. Então, Adelir, você quis dizer, para finalizar, que a prefeitura está pagando, e é um absurdo, como que uma pessoa conseguiu ter 1.000 lotes, 2.000 lotes, como que uma pessoa conseguiu ter, não me interessa, eu não sei, se foi pelo trabalho dela, por herança, não nos interessa, eu só tenho um apartamento financiado, Agora, essa pessoa que tem 1.000, 2.000 lotes, que não nos interessa, bem, palmas a ela. É isso que ele quis dizer. Essas pessoas, que ele chamou de empresários, são latifundiários, está lá com 1.000 lotes. Mas aí fica aí, tá, Demi? Você é um gentleman. No Edson Pai. Muito obrigado, boa tarde.
Cumprimento e parabenizo o nobre Adil, vereador Dr. Delano, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente em exercício, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer as milhares de mensagens que eu recebi, os telefonemas de alguns vereadores, de esposas de vereadores, da imprensa, em relação ao reflexo da última reunião. Eu acho, senhor presidente, que eu tento ser uma pessoa educada e civilizada, uma pessoa urbana. Hora nenhuma eu falei que eu defendo o segmento. Nós estamos discutindo uma planta de valores que está em 16 zonas urbanas e esse debate, ele gera muitas contradições com boas casas, comércio, lotes. E toda a vida eu fui zeloso. E eu confesso que, com toda humildade, eu fui o vereador que mais estudei esse projeto. Tanto um que fez emenda foi eu. Esse projeto não foi votado até agora, é porque ele está pendente. O prefeito não respondeu os questionamentos do relator. É por causa disso que esse projeto não está votado até agora. Eu já falei, já expliquei, e nós vamos tentar explicar novamente, que o PTU em Divinópolis é R$ 32,34 por habitante na região sudoeste. Das 54 cidades é R$ 32,00 por habitante. Em Divinópolis é R$ 104,40 por habitante. Que isso fique claro, que o nosso IPTU em relação aos habitantes das 54 cidades, ele é 222% mais caro. Eu não estou falando grego ou aramaico. Eu estou falando em português. Em relação às 100 maiores cidades de Minas, o IPTU por habitante das 100 maiores cidades é R$ 97,93 por habitante. E Divinópolis é R$ 104,40. Ou seja, o IPTU de nós está 6,6 acima das 100 cidades maiores de Minas. Nós explicamos que a LDO aprovada, ela está com lançamento de 28 milhões, que foi aprovado por 17 vereadores, e agora o prefeito lança um projeto que pode vir arrecadar até 91 milhões. E nós estamos com essas distorções. Mas o que a sociedade civil está querendo é que esse projeto passe para o ano que vem para ser discutido baseado no artigo 92 do plano diretor. É isso que as pessoas estão pedindo. O pequeno empresário, o contabilista, o sindicato rural, os contadores, a FIEM, enfim, aquelas 11 instituições que foram signatárias, o que estão pedindo é isso, que cumpra o artigo 92 do plano diretor. Sabe o que eu vou votar contra esse projeto, Feitinho? Eu não tornei público até agora, porque esse projeto agride frontalmente o artigo 70 e 72 do plano diretor. O senhor prefeito deveria ter chamado o conselho da cidade e o conselho da cidade chamar a confederação da cidade. É por causa disso. Já deu o esclarecimento do PTU. Agora eu vou falar da última reunião, quinta-feira, onde eu fui chamado de louco, que eu fui insultado. Já procurei, porque quem pode fazer uma avaliação psiquiátrica, então doença mental, é um psiquiatra forense. Falaram que eu ataquei pessoas. Até agora eu não tenho ocorrência na Polícia Militar e nem tenho exame de corpo de delito. Até agora eu não tenho. Mas quando o Geraldo do Divinils, que aqui eu quero fazer uma elevação ao jornal Agora, à Rádio Divinópolis, à Rede Globo, o SBT e o Sistema Marinho Pedro Aguiar, que estava presente no dia, juntamente com o Gazeta e o Divinils. Eu acompanhei a mensagem de todo mundo. O Geraldo me deu um atestado público da minha insanidade mental. Ele pode ter feito isso. Só tem que agora ele vai ter que responder. Eu sou um público. Ele me impôs perante a sociedade que eu sou um demente, que eu sou um doente, que eu sou responsável, que eu sou incapaz. E que eu perdi o senso da realidade. Jornal nenhum fez isso, a não ser o Divinils. Jornal nenhum fez isso. Mas por que que está atrás disso o povo de Divinópolis e que nós vamos tornar público hoje? É o jornal Chapa Branca do Divinils. Não é a senhora, não. É que ninguém gosta. Porque ele não faz jornal igual todo mundo faz. A Câmara gastou até agora. O jornal Divinils ganhou até agora da Câmara Municipal de Divinópolis. R$44.624,90. Tem 40.754 ganhou e tem um empenho no forno lá de 38.400. E ele fez homenagem para a Câmara aqui a semana passada, onde muitos membros dessa casa com competência e com mérito foram homenageados. O jornal Divinils ganhou mais que o Gazeta, o Jornal Agora e a Integração junto. O Jornal Divinils ganhou mais até agora do que o Portal Centro-Oeste, o Jornal Gazeta do Oeste e o Jornal Agora. Por que que está por trás disso? É porque o senhor Geraldo Divinils, ele virou jornalista, ele não faz o fato social, ele quer ser o 18º vereador, ele quer enfrentar essa casa. Esse sujeito que me falta a palavra para classificá-lo, ele tomou a frente do governo e quem for contra o projeto do governo, ele sapeca, ele persegue. Está aqui o amor que esse senhor, esse carioca que veio lá do Rio, que tem por Divinópolis. 44 mil reais que ganhou até agora. Janeiro nós não trabalhamos, junho trabalhamos e dezembro não. 44 mil em 5 meses. Ele ganhou mais que a TV Integração, gente. Ele ganhou mais que o Portal Centro-Oeste e o Jornal Agora junto. O que está por trás disso? desse falso apóstolo do jornalismo. Ele me deu uma manchete, eu confesso para vocês que ninguém gostaria, vereador surda. Primeiro, eu não tenho competência para isso. Segundo, estou convocando a mesa diretora, que instale e convoque uma comissão para fazer uma análise mental do vereador Edson Souza. Porque só não vai brincar comigo, não. Essas pessoas irresponsáveis, que são, não têm compromisso com a verdade, eles vão ter que explicar. Eles vão ter que explicar. A Rádio Divinópolis, o jornal Agora, eu não lembro mais do dia, mas 2000, ninguém me chamou. Ninguém me consultei. O que é surtar? Quem que eu consigo surtar? Quem pode falar que uma pessoa surtou? Eu tinha acabado de receber um telefonema antes da entrevista sobre uma possível ameaça de morte física à minha pessoa. Eu não estou, não, nós estamos em conflito. Estou defendendo um bom combate, ideia, sem atacar ninguém. Geraldo de Divinils, jornal Praça Branca, vende opinião. Eu tenho rede social, tenho grupo social, tenho grupo de transmissão. A minha fala vai ser transcrita e vou tornar ela pública. O bom debate, com respeito, tanto eu como a imprensa comigo, que sempre pautou, é o que eu quero ter. E naquele dia, a TV Integração tinha me dado uma entrevista com o vereador mais atuante. Quer dizer, o brilho saiu. Vem um jornal que ganha 44 mil e agora eu vou acompanhar mês a mês. 44 mil, Geraldo Chapa Branca. Porque o nome dele é Geraldo Passos. Mas no corredor todo mundo aqui sabe como é que ele é conhecido. No corredor, todo mundo sabe como é que ele é chamado. Todos aqui sabem. Então, vem um senhor desse, brincando com a dignidade, a história e a moral de uma pessoa humana. Com certeza, senhor Geraldo, ali para março, nós encontraremos perante aqueles que têm a oportunidade de julgar o conflito entre as pessoas dentro de uma sociedade civilizada. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento Nabadil pelo pronunciamento e passa a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir José.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria pedir licença, vossa excelência, não tem projeto em pauta, que eu vou me retirar do plenário para despedir da ex-presidente do sindicato, essa liderança comunitária, Ivanete, que eu fiquei sabendo agora há pouco, falecimento dela. Então quero ir lá prestar minha última homenagem a essa grande funcionária pública e cidadã que parte para os corredores da eternidade. Obrigado.
Concedido, Nabadil. Palavra, vereador Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa Casa Legislativa, acompanhando os trabalhos da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Uma boa tarde, senhor presidente Josafá, no qual cumprimento todos os vereadores que estão trabalhando nessa tarde de hoje. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que sensibilizaram pelo episódio de quinta-feira, que me ligaram, que me deram apoio, e também por aquelas pessoas nesse tempo de Natal que rezaram por mim. Eu posso garantir para vocês que eu tive 3.700, quase 3.700 eleitores que confiaram em mim o voto. Mas eu garanto a vocês que foram mais do que isso que pediram e que me felicitaram pelo meu trabalho, que tem sido digno, tem sido honesto e tem sido pautado em razão das pessoas mais pobres, as pessoas que precisam da UPA, as pessoas que precisam do poder público. Gostaria também de agradecer à Secretaria de Saúde. Nesse final de semana aconteceu um fato muito triste. A minha amiga Tainã, que sofreu um acidente há um mês atrás, indo para a cidade, para a comunidade de Ermida, e entrou em coma, e ela, sexta-feira, recebeu alta e precisava urgentemente ser transferida para Bambuí, para que ela pudesse continuar o trabalho lá numa clínica de recuperação, para que ela pudesse ter condição de voltar a ter os seus movimentos, a voltar a ter uma vida, né, entre parênteses, quase normal. E eu gostaria muito de agradecer a Cristiane, também o Libério e também o Márcio pelo empenho e pela força. E hoje, pela manhã, nós conseguimos transferir a Tawane lá do Tietê até Bambuí, para que ela possa começar esse trabalho. Muito obrigado pela sensibilidade, pelo trabalho de vocês, que eu tenho certeza que esse espírito de Natal, mesmo sendo num dia tão difícil, vocês me ajudaram aí pelos trâmites para que a gente pudesse fazer essa internação lá em Bambuí. Gostaria também de falar para a comunidade de Branquinhos que até o dia 5 do mês de janeiro, se Deus quiser, eu estarei reunindo com o nosso deputado federal Jair Martins para a gente resolver o problema da água que já está se arrastando por vários meses. Esse problema já foi limpado o córrego e agora está faltando acertar. E eu garanto a vocês, pessoal da comunidade de Branquinhos, que até o dia 5 eu estarei resolvendo esse problema aí, juntamente com a família do deputado Jair Martins. Gostaria também, nessa tarde de hoje, de falar para todos os novos vereadores, né, e agradecê-los a todos, aqueles que me ligaram, aqueles que mandaram mensagem para mim, a toda a imprensa de Divinópolis, né, pelo apoio. Se precisar do vereador, nós estamos aqui disponíveis a estar lutando pelo ideal de cada um. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa.
Cumprimento o nobre Edil Ademir Silva pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador de Fito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, as aparandas. Boa tarde, colegas vereadores, na pessoa do Nonato, cumprimento dos colegas, auditório aqui presente, também na pessoa do nosso companheiro Bigode, ali o assessor do Negro do Buriti, cumprimento a todos aqui presentes, dona Araciadão, a todos o nosso abraço, também quem nos assiste, né, pela TV Cama, TV Net, o nosso boa tarde. Senhor presidente, eu acredito que talvez poucas vezes eu vim aqui agradecer. E hoje estou vindo para agradecer. Primeiro, agradecer a Deus de estar aqui mais uma vez. E mais uma vez, melhor do que eu estava ontem. E quero amanhã estar melhor do que eu estou hoje. Mas na realidade eu estou melhor mesmo. Porque quinta-feira passada me incomodava bastante. Sendo um pouco de tensão, de ansiedade, um pouco já do clima que estava acontecendo, e também o que me incomodava, a parte física motora. A mobilidade continua um pouco travada, mas as dores vão desaparecendo, porque a gente tem que não estar valorizando dor, e sim valorizando a saúde, o bem-estar e a alegria. Mas de verdade eu quero hoje agradecer ao João Paulo, do setor de parques e jardins, por ter atendido com tanta presteza a Praça Eliseu Zica Popular lá no São José, o velório, né, onde se realiza o velório, sempre com o cuidado, sempre com o carisma que ele tem. Todas as vezes que precisamos, o João Paulo está lá presente. Obrigado, João, pelo carinho, pelo seu carisma. Continue assim. Você sabe que eu não faço para você nem para mim, mas que é uma, né, está compartilhando para com a comunidade. E também quero agradecer a Cláudia. Cláudia, obrigado, viu? a você, a sua equipe de Tapa Buraco, Zé Maria, chefe do setor de transporte, por ter atendido o nosso pedido também da Avenida Autorama, que estava intransitável. Hoje, felizmente, a gente já consegue passar bem melhor. Também da Rua São João do Rei, um trecho ali da entrada para o bairro Esplanada, que quantos que transitaram por ali tiveram suas dificuldades. Também, beleza, a Avenida Paraná também está praticamente toda já com os tapa-buracos. Um trecho da Avenida Amazonas, agora vindo aqui para a câmera, descendo a Avenida Amazonas, a equipe estava descendo na rua Anitta Garibaldi. Então, Cláudia, quando estou pedindo, criticando, é porque tem necessidade, mas também sei reconhecer o trabalho quando é feito e quando é feito com carinho. Então, nosso obrigado. E quero agradecer a todos os colegas, né, já a tolerância, compreensão, o compartilhar que tiveram comigo nesse ano. Um aprendiz, né, tenho inúmeras falhas, mas tive também muito apoio. Então, tanto apoio no sentido de orientação aos que já tramitavam aqui antes, os que já têm mais uma bagagem, de sempre estar, às vezes, né, me chamando a atenção, no bom sentido, né. Então, a cada um, né, que me orientou, que me apoiou, que me apoia, eu também tenho meu reconhecimento, meu agradecimento. E a você, a vocês todos, né, que de forma direta ou indireta têm irradiado energias positivas para a gente, também com críticas, agradecer também pelas ligações, pelas vibrações, e dizer o nosso muito obrigado. E desejo a cada um de vocês, colegas vereadores, de vocês aqui do auditório, de vocês que estão nos assistindo, vocês todos de Pinopolitanos, que o 2018 não seja apenas um trocar de calendário. Que à noite do dia 31 de dezembro, possamos deitar seres humanos velhos e acordar no dia 1º, seres humanos novos. Novos nos pensamentos, novos nas palavras, novos nas atitudes e principalmente que um coração esteja desprovido de mágoa, de rancor, de ódio, de ressentimento. É o nosso querer, o nosso desejo. Um abraço a todos. São as minhas palavras, boa tarde, hoje presente. Muito obrigado, uma boa tarde.
Parabenizo Nova Brasil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara, NET Câmara. Cumprimento a todos os vereadores, a pessoa do companheiro e amigo Cleitinho. Cumprimentar também todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome do Fábio, da comunicação, que fará aniversário amanhã, e já adianto as felicitações. Senhores e senhoras divinopolitanos, gostaria hoje de começar a fala falando novamente deste senhor que se diz governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Está gastando, senhores e senhoras, milhões e milhões de reais com divulgação em jornais, em todos os jornais das cidades do estado de Minas Gerais. São milhões de reais, aqui ó, fazendo propaganda, gastando dinheiro com mídia e publicações, enquanto não investe na saúde, não investe na segurança, não investe em educação, não investe no povo mineiro. Esse senhor, que já está sendo processado pela Justiça Federal, inclusive já autorizaram até o processo no qual ele será ouvido por corrupção ativa e desvio de dinheiro. Então, esse senhor não nos representa. Eu tenho vergonha de dizer até o nome dele. Ele não nos representa. Vamos pegar o exemplo somente de Divinópolis. Esse cidadão, que se diz governador do estado de Minas Gerais, está 16 meses em débito com a UPA nossa. está um caos. E o Zé Bonitinho, que anda de helicóptero para lá e para cá, inclusive vai lá buscar filho dele quando dá problema lá em Furnas, está gastando dinheiro com a mídia. É isso que eu estou falando com os senhores e as senhoras, os patriotas e os divinopolitanos. Está na hora de dar um basta nessa política antiga, política suja, irresponsável, de fazer mágica com a morte dos outros companheiros, com a morte de nossos brasileiros e dos divinopolitanos também. É esse aqui mesmo. Não tem caráter. Não tem moral. Então fica aqui meu repúdio, a minha indignação. Gastando dinheiro com todos os jornais, hein, gente? De todas as cidades de Minas Gerais, às custas do sangue mineiro. Covarde. Covarde. Sujo. É isso que me dá vergonha. Me dá vergonha desse cidadão se dizer mineiro. Senhoras e senhoras, iniciarei minhas palavras na tarde de hoje falando da minha estranheza de estarmos protelando a votação da LOA nesta casa. A lei orçamentária deve ser votada para o próximo ano. Mas qual o motivo do tamanho da demora? A planta de valores parece estar ligada diretamente ao problema da demora. Já disse aqui várias vezes e volto a repetir. Sou contra essa revisão do jeito que está sendo feito. Não tem lógica onerar mais ainda a população. Tem que ser feito o georreferenciamento, como meu amigo esses dias falou, Zé Luiz da farmácia. Tem pedido desde o início das discussões acerca da questão. Inclusive eu falei do prazo, até o dia 8 de abril de 2018. É uma culumbria desempenhada para votar esse ano, é para dar um presente de Natal atrasado para os divinopolitanos. Um trabalho tão complexo leva tempo e demanda mão de obra especializada para fazê-lo. Peço aqui novamente para que possamos resolver essa situação sem pensar em partidarismo. Vamos focar na cidade de Divinópolis. Estamos aqui para isso e temos que dar uma posição e representar os votos que nos colocaram aqui. Os valores que nos foram apresentados não condiz com a realidade financeira do município. Se aprovado nessa casa, essa planta vai acabar causando prejuízo à população, ao empresariado e a todos da cidade. Vamos ver comércio fechar as portas e acabar com as vagas de emprego. Moradores inadimplentes, vai virar um caos na cidade. Sejamos mais responsáveis. Não adianta aumentar a arrecadação do município às custas dos empregos de pais de famílias. Vamos deixar essas pessoas acuadas, tendo que escolher entre comer e pagar impostos. E qual seria a justificativa toda para isso? Qual seria? No meu entendimento, deveríamos votar a lei orçamentária, que é a nossa obrigação, e discutir mais opção para a planta de valores. Temos tempo de sobra ainda. Votar este ano correndo só para que a prefeitura já possa cobrar os novos valores a partir de 2018? Isso não está correto. O prazo do plano diretor é até dia 8 de abril de 2018. Então, para que essa cuiria desenfreada? A população brasileira, especialmente a população divinopolitana, não aguenta mais pagar impostos. Infelizmente, com devido respeito ao Poder Executivo, não está sendo bem gerido. Como eu disse antes, é a mesma coisa de você pegar um fuzil 762 com poder de impacto de fogo e colocar na mão de uma pessoa que não sabe nem viu a arma na vida. Para acabar de vez com a cidade divinopolitana, então está na hora de repensarmos as políticas públicas, fazer uma gestão coerente, enxugar a máquina, economizar, fazer um georreferenciamento justo para que aqueles que realmente que tá aí, nem para imprimir a folhinha dele dá para pagar? Esses pagam mais. Esses vão pagar, vão aumentar, mas que mantenha o patamar dos que já estão pagando normalmente. Não justifica um erro, não justifica o outro. Que seja feita a justiça. Mas isso aí, com georreferenciamento, com debate, com estudo, não é assim na calada da noite, não. E está parecendo que está caminhando para isso, divinopolitanos. Está me parecendo que está caminhando para isso. O ano novo está chegando aí, vai ser domingo para segunda. Eu já estou avisando, vai, pode ser que isso caia numa reunião extraordinária. Num dia desse, enquanto a população está fazendo as suas festas, passando um ano para o outro. E nós aqui votando essa planta de valores. Cuidado, divinopolitano. Observem bem. Porque até hoje nós estamos aqui nessa lenga-lenga, puxa e encolhe. Não há justificativa. O prazo está aí. 8 de abril de 2018. Estão querendo um saco de maldade para o divinopolitano. Saco de maldade. Um presentinho que vocês vão receber agora em janeiro. Pensemos bem nas nossas atitudes. Não podemos abster das nossas responsabilidades. E por falar nisso, tem chegado aí recadinho de um lado, recadinho do outro, recadinho de não sei o quê. Que o chefe do executivo, que é o executivo da nossa cidade, está paralisando tudo, né? Eu mais alguns vereadores aqui, eu represento a parte da população, mas eu faço as coisas justas, certas, que tem que fazer, doa quem doer. Se o cara fica dando birrinha ali, não quer atender a população, isso aí, eu sou o representante da população. Agora, se ele não quer atender lá, ele não está deixando de atender o vereador X ou Y, ele está deixando de atender o povo. E já tem recado aí que agora é todo mundo, é todos os 17 vereadores. Fechou a torneirinha dos 17. Olha, parecendo brincadeira de moleque. Isso é covardia com o povo. Covardes. Ameaçando o vereador. 17 anos, vou virar. Ah, tá igual antigamente quando nós ia brincar aí, ó. Antigamente nós podíamos brincar na rua. Nós tínhamos segurança. É. Ah, quem for mais homem, faz o costa aqui. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ou nós vamos parar, gente. Já não basta os problemas lá do governo federal, desse governador sem vergonha. Agora vai começar Divinópolis também. Ó, tem 12 meses que eu estou na política. 12 meses. Não sabia que o trem era tão feio assim, não. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Não sabia que o negócio era tão feio assim, não. Antigamente, trabalhava na polícia, o Divino estava lá no muquifo dele, no barraco dele. Nós íamos lá e o prendíamos e resolvia o problema. Aqui não tem jeito. É um toma lá da cá desenfreado. E fazendo ameaça. Mandando recadinho. Ah, enquanto não votar para o Divino. Ora! O que o senhor está fazendo aí? O senhor teve mais de quase 70 mil votos. Está apresentando o povo, uai. Então você vai deixar todo mundo amigo aí. População por causa de picuinha. Querendo aprovar um negócio desse para colocar um fuzil na mão de quem não dá conta de manusear um revólver. Olha a gestão dos senhores. Olha como é que está a UPA, olha como é que está a estrutura dos bairros. Sem esgoto há 40, 50 anos. Faltando agulha, gás. Nos postos de saúde. Faltando tudo. E vem com picuinha, gambirrinha. Ah, para mim não cola isso não. Para mim não cola isso não. Só forjado na guerra. Mas aqui minha moralidade, a minha ética, ninguém vem com ameaçazinha disso aí não. Tá? Não vem não. Aqui já trocou tiro com bandido. Bandido na rua. Sua presença, quais as palavras na tarde de hoje?
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Gil.
senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem. Em primeiro lugar, quero falar para todos que um dos momentos mais importantes do ano nós vivemos nesse último final de semana. O Natal para muitos pode parecer somente tempo de festejar. Para mim, significa poder servir o próximo e principalmente as nossas crianças. É extremamente importante a gente andar pelas periferias da nossa cidade e ver o quanto nossas crianças estão precisando de ajuda. Muitas pessoas acham que Divinópolis é uma cidade vertical lindíssima, com belos prédios. Mas quando você chega nos bairros mais longe da nossa cidade e você vê várias casas, casas essas feitas de chapa de muro, crianças descalças, crianças sem roupa, crianças sem alimentação, a gente vê que a gente faz muito pouco pelo próximo. Mas nessa data a gente vê o quanto o coração das pessoas é grande e solidário e que a gente pode fazer muito mais. Uma das coisas que mais me deixou triste no mandato é saber que a gente pode fazer tão pouco. Mas esse pouco que a gente vem fazendo, pode ter certeza que é com a intenção de ajudar principalmente os mais pobres, os mais sofridos. Tenho no coração a certeza de que esses 12 meses, né, que nós estamos aqui, a gente tem tentado fazer muito. Muito me entristece ver vários acontecimentos que eu vi aqui durante esses meses na Câmara, da individualidade, até mesmo da falta de respeito, mas às vezes da falta da presença de Deus mesmo. Eu já perdi a cabeça, muitos vereadores aqui já perderam a cabeça, já ficaram muito nervosos, fizeram coisas que não deveriam ter feito. Então é para você aí de casa que eu estou me dirigindo. Se eu fiz qualquer coisa que ofendeu o seu lar, ou qualquer um dos meus irmãos vereadores tenha feito, pode ter certeza que foi um ato impensado. Nenhum de nós queríamos ter feito isso. E eu me envergonho de ter feito alguma coisa durante esses 12 meses que tenha te envergonhado. Pode ter certeza que nós estaremos aqui trabalhando por você no próximo ano. Que cada voto que a gente dá aqui, a gente dá um voto consciente. Os votos podem ser diferentes, cada um tem a sua opinião. Mas as atitudes nossas é de fazer o melhor por você. É muito fácil chegar aqui, sentar e falar que tem pessoas aqui se vendendo, fazendo, acontecendo. A consciência de cada um cabe a ele, não cabe a mim, eu não tenho que fazer julgamento. O julgamento de cada um é o seu próprio travesseiro. Muitas pessoas me perguntaram por que, que eu não estou muito bem. Pelo contrário, eu estou muito bem, estou feliz. Porque eu trabalhei do jeito que eu mais gosto, junto com as minhas crianças. Mas não estou feliz em estar aqui hoje, não. Queria que a gente já tivesse votado a LOA, sim. Queria que a gente tivesse votado as leis orçamentárias, sim. Queria que já tivesse resolvido essa novela, sim. Eu não sou demagoga, não sou fingida para dizer que estou feliz de não ter votado. Ao contrário, eu queria que a gente tivesse votado. Todos os servidores dessa casa confirmaram. E nesses anos, tudo, em 105 anos, nunca se estendeu a reunião até essa data. Eu não vou dizer que tem pessoa certa, que tem pessoa errada, pelo contrário. Eu acho que cada um sabe por que está fazendo. Mas isso não quer dizer que eu tenha que estar de acordo. Nós já pedimos para que fosse liberado, que a gente pudesse, se tiver de votar IPTU esse ano, que já fosse votado, disseram que não tem como. Que a gente votasse a LOA, disseram que não tem como. Então vamos fazer a vontade de cada um e a todos o meu respeito. No mais, pode ter certeza que eu vim aqui foi para servir você. Não foi para servir ninguém individual ou atos individuais. Foi para servir o coletivo, o povo, principalmente os menos necessitados e nossas crianças. E vocês mulheres, você mulher que se sentiu ofendida por qualquer ato insano de um homem, de um dedo na cara, de uma palavra áspera, de um grito, pode ter certeza, a força que vem maior é a força que vem de dentro. E ninguém é mais forte do que uma mulher, pois ninguém sabe o que é o parir um filho. E eu duvido que qualquer homem tenha a força que uma mulher tem. Então eu já te peço desculpa por isso. Deus abençoe a todos vocês.
Cumprimento a Nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, não pediu.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero aqui reforçar as palavras do vereador Sargento Elton. Me chamou a atenção de 3 semanas para cá, que já teve um... Já chegou para mim nos meus ouvidos aqui que o prefeito está segurando os pedidos dos vereadores enquanto não votar o IPTU. Então eu queria chamar, primeiro assim, eu vou me colocar no lugar do prefeito se eu fosse prefeito.
Eu não sou prefeito, só sou vereador. Então, se eu fosse prefeito, a situação de IPTU, parece que esse ano lançou 34 milhões, só arrecadou 27. Então, se eu entro na gestão eu entro na gestão do... O Galileu acaba a gestão dele e eu entro como prefeito. Se eu tinha de lançar 34, eu ia primeiramente fazer... O que eu ia fazer primeiro como prefeito? Eu ia enxugar a máquina, eu ia começar a dar bom exemplo. Mostrar que eu estou com boa iniciativa, mostrar que eu quero fazer pela cidade. Então a primeira coisa que eu ia fazer é cortar na carne. Porque aí você vai dar credibilidade para a população para depois você pedir. Só que eu ia fazer diferente. Eu ia chegar para a população e falar assim aqui, ó, eu posso arrecadar 34 milhões. Só que eu não arrecadei, eu arrecadei menos. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou aumentar o IPTU de ninguém. Eu só vou pedir à população que pague o IPTU, que faça isso. Paga com prazer que eu vou retribuir em obras para vocês. Então é isso que eu ia fazer. Esse, eu entrar, primeiro eu não ia pedir, sabe? Acho que não adianta você pedir, você tem que mostrar primeiro. E esse ano, o que mostrou para a cidade? A não ser buraco, a UPA fechando. Então não mostrou nada. Como é que você tem credibilidade de pedir? E uma coisa que me chama atenção, igual aconteceu aqui, fato, quinta-feira aqui, dos vereadores, com o próprio Edson, que acho que parece que a imprensa chegou e perguntou para eles, se você está do lado do pobre, ou do empresário, do rico. Eu acho que um vereador, um representante do povo, ele tem que estar do lado de todo mundo, cara. Não existe isso, não. Até outro vereador aqui mostrou aqui a questão de tem 80 mil que não votou em mim, eu não sei quantas mil pessoas que não votou. A partir do momento que você senta nessa cadeira aqui e você é pago por eles, você está aqui para representar a cidade inteira. Eu estou aqui para representar até quem não gosta de mim. Até quem não vai com a minha cara, eu tenho que representar que eu sou pago por eles. Então, assim, eu estou aqui para representar a pessoa de baixa renda, eu estou aqui para representar o empresário, eu estou aqui para representar todo mundo. É meu dever como parlamentar, como representante do povo, representar todo mundo, representar de bairro a bairro. Eu não sou aqui um representante só do centro, só do bairro que eu moro, não. Eu sou representante de todos. Eu só não sou representante de vagabundo, sabe, de bandido. Sabe, senhor, eu não sou representante, não. Agora, eu sou representante de todo trabalhador. O empresário, ele é trabalhador, como qualquer outro também. Então, se fosse essa pergunta para mim, eu ia chegar para a repórter e falar com ela. Não, eu sou um representante até de você. Eu sou um representante do empresário, de uma pessoa de baixa renda. Sou um representante de todos. Porque eu acho engraçado o empresário, esse próprio empresário é que paga conta de publicidade para o jornal. Aí. Eu acho que o jornal depende muito do empresário também. Ou o jornal depende de político, para ficar pagando para falar bem ou falar mal. Eu acredito que os jornais aqui da cidade são todos sérios. Todos os jornais da cidade são sérios e não devem receber dinheiro de político. Eu acredito que não. Eu acredito que jornal sério não recebe dinheiro de político. Então é mais que justo o jornal, para ter cota de propaganda, ele receber do empresário. O empresário que banca tudo. Você está entendendo? Então, eu acho que um representante do povo, ele está aqui para representar todo mundo. Representar todos. Representar o de baixa renda, sabe? Representar o de classe média, o de classe alta, todos. Sabe? Está aqui para representar. Eu estou sim. Eu estou aqui para representar todo mundo. Eu tive 3.023 votos. E a partir de 1º de janeiro que eu entrei aqui, eu represento a minha cidade inteira. A minha cidade de cada canto. Qualquer pessoa que vem no meu gabinete que sabe disso. Eu tenho o maior prazer de servir. Me ligou, eu vou correndo. Eu estou igual o cliente geral. Me chamou, eu vou atrás. Você está entendendo? Porque eu estou aqui para representar todo mundo. Hoje quem paga meu salário é a população. Então eu tenho que representar todo mundo. Não interessa. Sabe? Tem gente que eu já representei aqui que já falou mal de mim. Sabe que veio atrás de mim, só já falei mal de você, mas hoje eu estou precisando de você. Vão lá, vão correr atrás. Então é assim que funciona. E eu espero que esses cento e tantos mil pessoas que não votou em mim, foi só 3.023, que quem sabe na próxima eleição, se eu for candidato para outro cargo político, eu consiga mais votos ainda. Eu estou aqui para isso, quem planta colhe. Então eu estou aqui para representar todo mundo. Sabe, queria aqui também chamar a atenção também do que aconteceu aqui quinta-feira. Eu vi tudo, porque o Ademir estava aqui de frente para mim. O Ademir foi extremamente educado. Sabe, o Ademir foi, eu sou um cara muito justo. Até a Alexandra está aqui, a Alexandra sabe disso. O Ademir, nenhuma hora que ele saiu dali, ele faltou com educação com ninguém. Ele não falou alto com ninguém. O problema é que teve uma interpretação errada aqui do presidente e que aconteceu que saiu tudo ali. Né? O Ademir mesmo não fez nada. O Ademir ficou totalmente calado, escutando. Você sabe disso, Marcos Vinícius. O Ademir aqui escutou calado. Sabe? Eu acho que faltou um pouco também de um pouco de respeito com ele, que vocês tacaram o dedo na cara dele. Eu acho que desse jeito não funciona. Foi aí que chamou a atenção do Adair. E eu acho que na opinião do Adair, ele teria que falar alguma coisa. Só que o Adair tem um jeito de falar mais alto, de conversar. É o jeito do Adair. Aqui eu não estou falando que está certo ou está errado, mas eu acho assim, eu tenho que ser justo. O Ademir, quando vocês chamaram ele para conversar, ele levantou e foi extremamente educado com vocês. O Ademir, nenhuma hora faltou... Agora, se ele está a favor do empresário, do claro, aí é problema dele. Mas a questão ali, eu tenho que defender ele.
Tem que defender ele porque ele levantou ali e foi extremamente educado. O Ademir é um cara educado. O Ademir, ele é um cara que eu conheço, ele é Deus pequeno. Então, assim, se, claro que tem opinião, eu tenho a minha opinião. Eu tenho opinião aqui, ele não vai concordar. Às vezes, alguma opinião dele, eu não vou concordar. Mas essa questão dele aqui, quando vocês chamaram ele para conversar, eu vi tudo. Ele foi um cara extremamente educado. Fique bem claro isso aqui, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com esse trem. Eu acho que o político que não deve, não tem, ele tem que tratar a imprensa com respeito. Ele não tem que ter medo da imprensa, não. Se a imprensa vir perguntar, ele responde, é simples. Pode vir com 50 perguntas que eu tenho 50 respostas. Quem não deve, não teme. Se quiser me perguntar que foi com aquela cretinice, se eu não souber responder, eu tenho humildade de responder. Não sei responder. Tenho humildade. Tem um ano que eu estou aqui, eu tenho muito que aprender ainda. Sabe, já aprendi várias coisas, só que eu aprendo só coisa boa, graças a Deus. Coisa ruim, eu estou fora. Então esse negócio de ficar com medo que a imprensa vai perguntar, parece que está tremendo. Não tem que ter medo, não. A imprensa perguntou, você responde. Se tivesse me perguntado para mim se eu sou a favor, sou a favor de todos. De todos, sou a favor de todo mundo aqui. Todo mundo que me procurar no meu gabinete, pode ser da onde que for, pode ter feito campanha contra a minha pessoa. Eu vou lá e vou representar. Hoje eu sou pago por todo mundo. Sou pago por todo mundo. Falando em pagar, parece que os servidores também estão com 13º aí que não veio, não recebeu, né? Então eu protocolei hoje um projeto muito interessante. Quero até agradecer o André. André é um amigo meu da UED. André, um grande abraço, me deu essa dica aqui. E eu sou assim, projeto, gente, eu não quero ter autoria de projeto de nada, porque eu vou sair daqui um dia, o projeto vai ficar. Foi, eu tenho toda humildade de falar, o André me deu essa dica aqui, eu peguei e protocolei. Mas a ideia é o seguinte, a partir de agora, ó, que esse projeto entrar em pauta, entrar em votação, eu acredito que todos os vereadores vão votar a favor, porque tem vereador aqui que é servidor, então tem que estar do lado do servidor. Enquanto a prefeitura não pagar o servidor, também a prefeitura não recebe. Prefeito e secretaria não vai receber, enquanto não pagar o servidor. A partir do momento que pagar o servidor, prefeitura e secretaria vai receber. Então é justo, é da de César que é de César. Se não tem dinheiro para pagar o servidor, como é que tem dinheiro para pagar o secretário e o prefeito? É simples aí. Se não tem dinheiro para pagar, enquanto não pagar o servidor, não vai receber também. Então está aqui protocolado, né? Acredito como o ano está acabando, vai ser só o ano que vem, mas espero o apoio de todos os vereadores aqui, né? Porque, ó, brincadeira. Porque chega final do ano, todo mundo faz conta de receber, quer comprar um presente, quer melhorar sua casa, quer fazer o que for com o 13º e vai receber o 13º em janeiro, depois que passou, o que, que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Então é para estar de César que é de César agora. Então meu medo do IPTU é para isso. Só, pagar a conta tem que pagar. Né? Mas em que esse papo vai reverter em obra, só quero ver. Tomara que queima minha língua. Tomara que queima minha língua. Sabe, tomara que o ano que vem melhore, sabe, saber administrar melhor a gestão, saber administrar melhor o dinheiro. Então, o que me dá medo nessa gestão, infelizmente, que eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, eu estou aqui para fazer o que é certo. E para mim, eu não vi o que, é que essa gestão fez em um ano. Sabe por quê? Porque, pensa você ver, então eu acho que é o seguinte, de fazer uma lei, um deputado lá no Congresso, e acabar com metade de vereador. Porque vereador aqui, fica aqui para fazer um ofício. Eu qualquer dia eu vou mostrar para vocês aqui, pra gente ficar falando, que eu fico fazendo só vídeo, mostrar para vocês a quantidade de proporções que eu tenho. Sabe, de requerimento, de indicação, de ofício. Eu vou mostrar, eu vou trazer aqui e mostrar para vocês, no ano de 2017. Vocês veem o que, que eu fiz aqui, sabe? Então para porta de árvore, botar a árvore, agora se o vereador pedir, não pode. O prefeito. Prefeito de todo o país, entenda que quando o vereador pede alguma coisa, ele não pede para ele, não. Ele pede a população. O vereador, ele é a ponte, ele é o representante. Não tem como a população ir até o prefeito e vai até o vereador. Então, deputado, será que o vereador não está fazendo nada? Acaba com metade de vereador aqui. Todo o país acaba com cada vereador, já que não serve para nada. Porque para ter algum pedido, para a prefeitura aceitar o pedido, tem que ficar aprovando coisas que a gente não concorda. Porque eu não estou aqui para julgar se está certo ou errado IPTU, não. Eu sou, na minha opinião, na minha humilde opinião, no momento nem olhar para isso. Ficar dando mais tributo e mais obrigação para a população. Está na hora de dar regalia para a população. Está na hora de dar dignidade para a população. Está na hora de não deixar a UPA fechar. Está na hora de deixar a farmacinha com remédio. Que a hora que chegar uma pessoa que precisa de um remédio da farmacinha, ela tem o remédio. Então está na hora de fazer isso. Está na hora de chegar a apontar o dedo na cara da população e falar assim, ó, é assim, assim, assim. Que agora eu não estou dando conta de... Eu não estou conta de... Eu já falei. Mais 2 minutos, presidente?
Conselho, mais 2 minutos.
Se não tem condição de tomar conta da prefeitura, pede para sair. Pede para sair, porque se não está dando conta, não dá conta. Porque, igual eu falo, o ano passado, pegou a prefeitura sabendo o orçamento desse ano, e deveria ter dado prioridade na saúde, para não acontecer igual está acontecendo com a UPA. para não acontecer igual está acontecendo na farmacinha, não ter nada na farmacinha, sabe? Agora tem uma simples patola, o vereador pede e o prefeito não vai atender, porque o vereador não quer aprovar o IPTU. É brincadeira um negócio desse aí. Então, sabe, eu vou pegar o telefone da secretaria lá da prefeitura, da secretária do prefeito, e passar para toda a população. Já que o vereador vai pedir e não pode, ó, vereador de votar o projeto de IPTU, se uma poda de árvore o prefeito não vai dar, não. É um absurdo um negócio desse, cara. É brincadeira. Coloca uma coisa na cabeça, o prefeito, todos os prefeitos desse país, dessa região, olha que um vereador pede alguma coisa, não pede para ele, não, gente. Tenta colocar isso. O vereador pede até a população. Sapora de ar, patrulhamento, é força, tudo que pede aqui pro vereador, é a população que pede, não é pro vereador não. Ele está aqui é para representar. Então eu queria chamar a atenção disso, falar que eu estou aqui para representar todo mundo, sabe? Meu gabinete está à disposição 24 horas, meu telefone, sabe? Então é assim, eu acho que um representante do povo, sabe, ele não tem que representar só, no meu caso, os meus 3.023 votos, não. A partir do momento que eu entrei nessa cadeira aqui, eu tenho que representar a minha cidade inteira. Eu tenho que representar todos os bairros da cidade. E eu estou aqui à disposição de todos os bairros. Todos os bairros que me procurar, pode ter certeza que eu tenho maior empenho, maior dedicação de resolver tudo. Talvez nos meus 4 anos eu não vou conseguir resolver tudo aqui, né? Porque não depende só de mim. Mas vocês podem ter certeza que empenho, de correr atrás, de ficar por conta, igual eu falo para todo mundo no WhatsApp. Pode mandar sua demanda que eu vou ficar igual um carrapato. E fique igual um carrapato aqui mesmo, sabe? Faz de tudo para resolver. Então, se eu não conseguir, não foi falta de tentar, não. Então, é meu recado, Feliz Natal. E se, a gente não sabe ainda se quinta-feira vai ter reunião. Se não tiver, Feliz 2018. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento, Nobre Edil, pelo pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos em nosso plenário, a você que está em casa, uma vez mais eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando. O nosso muito boa tarde, é muito bom saber da sua companhia, é sinal de prestígio esta audiência qualificada toda terça e toda quinta-feira. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, há um princípio muito verdadeiro, auto-aplicável em nossas vidas. Ninguém pode fugir dessa verdade. É o princípio da semeadura. Você colhe, meu caro vereador Zé Luiz, aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. Logo eu penso, aquilo que diz o livro de Provérbios. Quem planta ventos, colhe tempestade. Quem semeia o mal, colhe a maldade. São situações que ninguém pode se esquivar. São princípios verdadeiros, auto-aplicáveis na vida de todos nós. A minha solidariedade a esses jornalistas que têm feito um trabalho exemplar de denúncia, de construção, de apontamentos, de críticas, de fundamentações através das suas matérias, pelas emissoras de rádio, de televisão e também dos jornais. Lamentável o episódio acontecido nessa casa na última reunião ordinária, na quinta-feira, quando alguns jornalistas teriam sido destratados. Lamentável. Então eu quero aqui manifestar a minha solidariedade à jornalista Poliana Martins, do jornal Gazeta do Oeste, ao Ricardo Elbert, do jornal Agora, Amanda Quintiniano, do portal Centro-Oeste, ao Geraldo Passos, do jornal Digi News, também o Roberto Pereira, da rádio Gospel, Rádio Alternativa, o jornalista da Rádio Minas, me fugiu o nome agora, que também estava nesse episódio, da Rádio Divinópolis também, não é? Então, o meu respeito, a minha solidariedade aos jornalistas que cobrem a nossa casa, que estão aqui todos os dias procurando bem informar a população de Divinópolis. E este fato isolado, absolutamente pontual, não representa o que nós, vereadores, pensamos, o que nós, vereadores, nutrimos de respeito a todos os senhores profissionais, portanto, o nosso respeito. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu quero uma vez mais registrar a presença em nosso plenário, o que enriquece a nossa reunião, agrega valor ao nosso trabalho, dos empresários presentes nessa casa. Ali eu vejo o Marcelo, o Márcio Diniz esteve agora há pouco, a Alexandra também. São todos bem-vindos à nossa reunião, porque precisamos discutir com toda a sociedade. Esses projetos têm a ver com a revisão e atualização da planta de valores da IPTU. Antes, porém, eu quero também dizer da minha solidariedade, do meu respeito ao vereador mais bem votado da atual legislatura. Quando nós nos referimos ao vereador Ademir, a gente logo pensa nos 3.600 votos que Ademir teve, o mais bem votado da atual legislatura. Mas não tão somente esses 3.600 votos, hoje o vereador representa uma coletividade. Então são milhares de pessoas, muito além dos 3.600 votos que o vereador teve, é uma cidade que o vereador representa aqui nesse plenário, conjuntamente com todos nós, os outros vereadores. Portanto, o meu respeito, vereador, sei da sua índole, sei do seu trabalho, sei da sua folha de serviços, sei das suas propostas, da sua honestidade, e quero abraçá-lo, cumprimentá-lo pelo seu mandato, que tem sido vitorioso, e quero dizer que nessa construção, quando os ânimos estão exaltados, gente, vão abaixar, tem gente aí sofrendo de síndrome de pequeno poder, síndrome do pequeno poder, que vai até 31 de dezembro agora, não é? Porque a partir de janeiro, as comissões são renovadas, a vida nova, a vida que segue, mas até lá, como é que pode parar um trabalho, parar uma cidade, não é? Mas enfim, cada um faz o que entende, cada um responde por aquilo que faz ou por aquilo que deixa de fazer. Esse projeto que trata da revisão da planta de valores do IPTU, conforme já foi falado aqui exaustivamente por todos os vereadores, conforme se segue pela imprensa, conforme se segue por todas as pessoas conscientes, há uma necessidade, meu caro vereador Negro do Buriti, de se corrigir distorções. É inaceitável empresários que detêm centenas de terrenos, em alguns casos, milhares de lotes abandonados pela cidade, pagando guias de IPTU que não correspondem nem o valor da emissão da própria guia, nem a distribuição, pagando centavos. Isso não pode persistir. Isso não pode continuar. Temos que corrigir essas distorções. Por outro lado, quando se faz justiça fiscal, tem que se pensar primeiramente na justiça social. Não podemos mais penalizar essa população já tão aviltada, com tanta tributação, com tantos impostos, com tantas taxas. Hoje tem taxa até para morrer, taxa de cemitério, é taxa para nascer, é taxa para viver, é imposto sobre imposto. E o Brasil, campeão de tributação do mundo, não é? Uma triste realidade, meu caro vereador. O Brasil é campeão de impostos no mundo. E Iraci Adão está falando com propriedade, não vai pagar a taxa de cemitério, Iraci? Pois é, o povo está desesperado, o povo está revoltado com tanto imposto. Então, vamos fazer sim justiça fiscal. Não é justo. Não é justo. Não é razoável, não é aceitável permitir este modelo pernicioso, que já vem de alguns anos, viu gente? Isso já vem de alguns anos. É, já vem de outros prefeitos, outros secretários do cadastro, não é? Por isso eu provoquei o Ministério Público. Alguém foi conivente com essa situação? Alguém está sendo omisso? Alguém está contribuindo, favorecendo esta renúncia de receita? A quem interessa isso? A quem interessa a permanência deste modelo absurdo, assintoso contra a nossa cidade? A quem interessa isto? Então, são perguntas que têm que ter respostas. E estamos buscando as respostas. Mais do que isso, estamos trabalhando, minha cara Poliana Martins, para se fazer justiça social. Antes da justiça fiscal, eu insisto, justiça social. Gente, são milhares de pessoas que sempre pagaram IPTU com valores justos, não é? Com valores aproximados do valor venal das suas propriedades. Sempre pagaram e sempre foram esquecidas. Meu caro vereador Raimundo Donato, pessoas que sempre pagaram, e geralmente quem paga são os pobres. São os mais pobres. Pelo menos tem-se aí uma lista, Marcelo, Marcos Vinícius, Eduardo, tem-se uma lista de pessoas inadimplentes, não são muitos pobres, não. Então, é preciso ter transparência e clareza. É preciso, por um lado, entender a importância dos nossos empresários. Está ali, eu volto a citar o Marcelo, volto a citar o Marcos Vinícius, porque eles geram emprego. E a cidade só não está pior, só não está parada por completo por causa dessa gente que garante a empregabilidade, que garante a receita, que garante a arrecadação, que não tem incentivo. Não tem incentivo, essa grande verdade. Em outras cidades tem. Em outras cidades tem incentivo fiscal para as empresas, aqui não tem. Tem é dificultação, não é? Eu mesmo estou indicando uma empresa lá de Perdigão, de calçados, que vai gerar mais de 200 empregos, 100 empregos diretos, está lá, na burocracia. Aí é aquele trabalho, vereador Josafá, da desburocratização, não anda, e outras cidades estão interessadas em receber, é mais uma empresa que possivelmente vamos perder. E a cidade só perde. Então, esses empresários conscientes, responsáveis, esses empresários cidadãos que praticam a responsabilidade social, tem que ter o nosso reconhecimento. E tem que ter o nosso apoio. Agora, por outro lado, a gente não pode permitir mais que essas pessoas que sempre pagaram imposto, essas pessoas que sempre foram aviltadas, penalizadas, pagando imposto, eu peço mais 2 minutos, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Estas pessoas que sempre pagaram com dificuldade, gente. Com dificuldade. E nem sempre foram atendidas naquilo que é a finalidade social do imposto, é a contrapartida, o retorno do que se paga através de obras, ações e serviços. Isto está escasso em nossa cidade. Eu termino o pronunciamento dizendo que estamos aguardando os acontecimentos. Se esse projeto de correção vai acontecer ainda esse ano, ou será o ano que vem, com geoprocessamento, com levantamento aerofotogramétrico, enfim, com um trabalho mais detalhado, com mais riqueza de informações pontuais, vamos aguardar. O fato é que, uma vez mais, eu quero dizer aos nossos bravos jornalistas, e faço questão, uma vez mais, de me reportar à jornalista Poliana Martins, na pessoa dela, todos os demais profissionais, abnegados, sérios, responsáveis, que estão aqui cumprindo o seu trabalho, cumprindo o seu ofício, cumprindo a sua vocação, e tem que ser respeitados. Em nome desse parlamento, eu ofereço a ti desculpas de todos nós, Poliana, por esse triste episódio. Que não aconteça mais. Que possamos divergir, que possamos discutir, que possamos desentender nas nossas opiniões, mas que sejamos respeitáveis, Zé Luiz. Que possamos agir com civilidade, com respeitabilidade. É isso que se espera de um parlamento, é isso que se espera dessa casa e da Câmara Municipal. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe. Boa tarde. Tamo juntos.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil pelo seu pronunciamento, o vereador Marcos Vinícius, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, mais uma vez, me dirigir aos divinopolitanos que estão em casa, aos divinopolitanos que estão presentes aqui na nossa casa, e dizer que ficamos, às vezes a gente sai aqui dessa presidência e larga o vice-presidente no comando da casa,
mas estamos no gabinete da presidência assinando alguns documentos e prestando atenção na fala dos nobres vereadores que nos antecederam. E eu fico muito triste, porque ficam tentando passar algumas informações distorcidas para a sociedade, principalmente quando abordam o tema IPTU, revisão do valor venal da planta de valores, ficam tentando deturpar as coisas. Eu quero aqui me dirigir aos divinopolitanos e dizer que eu estou nessa casa há algum tempo e jamais votei algum projeto contra o cidadão. E aqui eu gostaria que aqueles que duvidassem do que eu estou falando aqui, que viessem com alguma lei votada nessa casa que foi prejudicial aos cidadãos e mostrasse vereadora Daira Otaviano votando contra o cidadão. Eu tenho um compromisso de votar todos os projetos de leis que aportarem nessa casa, alguns contra, outros a favores, mas jamais vou votar contra o cidadão dessa cidade. Aí, senhor presidente, eu quero entrar nos problemas da nossa cidade. Enquanto muitos aqui estão fazendo políticas pessoais, a nossa cidade está passando dificuldades. A nossa cidade está um barco à deriva. Está um barco à deriva porque o prefeito Galileu pegou a prefeitura do ex-prefeito com quase 58 milhões de restos a pagar. E o que o Galileu fez esse ano foi tão somente pagar dívida de administração passada. Eu quero aqui citar um exemplo. Os servidores públicos da nossa cidade, da prefeitura municipal, não recebeu o 13º salário. Qual trabalhador que trabalhou o ano inteiro e que chegou na hora de receber o seu 13º e que não recebeu, que ficou satisfeito? Todos tinham um compromisso: comprar um presentinho para o filho, para o sobrinho, para o afilhado, pagar uma dívida. Esperava receber um direito que é constitucional, que é de receber o seu 13º salário. Mas até a data de agora não recebeu. A nossa casa, a Câmara Municipal, nós pagamos todos os direitos dos servidores, inclusive o 13º salário. Por quê? Porque o nosso repasse é da Câmara. Não tem nada a ver com a Prefeitura. Todos os servidores dessa casa estão com salários em dia. Mas os servidores da prefeitura não receberam o seu 13º salário. Por que não recebeu? Porque o prefeito Galileu está priorizando a unidade de pronto atendimento. Porque há mais de 17 meses o governador não repassa aquilo que é devido da nossa cidade, que é um repasse mensal de R$125 mil por mês para ajudar a custear a UPA, que funciona tripartite: município, estado e união. Prefeito Galileu está fazendo da tripa coração para não ver a UPA fecharem as portas. Mas enquanto muitos fazem politicagem aqui dentro, dizendo que não pode votar projeto tal, projeto fulano, projeto beltrano, a cidade está um barco à deriva. Não podemos ser irresponsáveis. Nós estamos vendo que até na data de hoje, o repasse de 6 milhões e 800 mil de ICMS que o governo do estado tinha que repassar, ele só repassou 1 milhão e 800 mil reais. Ainda deve 5 milhões para o município de Divinópolis. O prefeito Galileu não conseguiu pagar o 13º. As informações que eu consegui obter dentro da prefeitura é que até o dia 28 de dezembro, entrou um dinheiro do ISS e a prefeitura irá pagar R$1.500 para cada servidor, para falar que eles não passaram o final de ano sem nenhum tostão do 13º salário. O prefeito Galileu, comprometido com essa cidade, irá pagar R$1.500 para cada servidor, independente da sua folha, do salário que ele ganha, para falar: olha, não deixei de passar o todo 13º, estou passando R$1.500
até o dia 28 para cada servidor não falar que passou de bolso vazio. E eu quero ir mais longe. A ministra Carmen Lúcia, ela notificou o Estado. Ela deu 5 dias de prazo para o governador Fernando Pimentel informar por que não repassou o ICMS. E aí não foi só para Divinópolis, vice-presidente. Foi para todas as cidades do Estado de Minas Gerais. O governador está com dívida com todas as cidades do Estado de Minas Gerais. Divinópolis está passando uma situação calamitosa. Nós ouvimos aqui, o prefeito já mencionou que se for preciso decretar estado de calamidade pública financeira na saúde, ele vai fazer. Porque ao invés de muitos estarem aqui nesta casa comprometido não só com o segmento de pessoas, mas comprometido com os cidadãos dessa cidade, muitos estão fazendo politicagem. Acho que cada um é dono do seu voto, dono do seu mandato, depois que está aqui. Mas cada um de nós representamos os mais de 230 mil habitantes. Aqui eu tenho vereador para representar segmento. Nós temos que estar aptos a representar o povo dessa cidade. E dentre eles inclui o povão, os empresários e todos os outros que residem aqui nessa cidade. Nós temos que estar aptos a representar todos, de uma forma a não prejudicar o funcionamento da nossa cidade. Isso é uma das mais importantes. Quando falar, nós temos um prazo até tal dia para votar o tal projeto. Nós temos um prazo, mas a cidade não espera. A calamidade que a cidade vive continua. É a mesma coisa que se a gente fosse viajar num navio que carrega 500 pessoas e no meio do caminho morresse o comandante e o piloto auxiliar. E dali para frente não tivesse ninguém para comandar esse barco. Se nós não ajuntarmos poder executivo e legislativo para fazer a cidade funcionar melhor, a nossa cidade está à beira da falência. Isso, enquanto muitos fazem politiquinha com pé minúsculo, a cidade está a afundar. Então temos que ser responsáveis, cada um com o seu voto, porque o voto é individual, cada um responde pelo seu voto. O que votar sim vai responder pelo seu voto, o que votar não vai responder pelo seu voto, e o que abster de votar vai responder também pelo seu voto. Mas cada um com a sua responsabilidade. Acho até que qualquer projeto que esteja nessa casa sendo apreciado, se a gente precisa de votar para consertar a cidade, uns acham que se votar vai piorar a cidade, mas que cada um desse o seu voto, que o projeto estivesse apto a ser apreciado. E não está, porque aqui o regimento é claro. E nós não podemos extrapolar o regimento. Cada um vai usar tudo aquilo que for necessário do regimento para que nós possamos fazer um trabalho democrático. Mas acho que até um ponto dá para aceitar. De um ponto para frente é puramente picuinha partidária política. É fazer política com P minúsculo. E nós somos responsáveis com os mais de 230 mil habitantes dos divinopolitanos, com a saúde de boa qualidade, com a educação de boa qualidade, com cultura, com esporte, com lazer. A responsabilidade é nossa. E nós é que vamos responder no futuro pelos votos dados aqui nessa casa, em cada projeto que aportarem para que nós pudemos apreciar. Senhor presidente, quero aproveitar o meu tempo nessa tarde de hoje também abordar um outro assunto. Fiz uma visita na sexta-feira, dia 22 de dezembro, ao SISUR. Fui fazer uma visita ao SAMU para ver como que está funcionando. E ali pude observar o funcionamento interno do SAMU e vi que ali é coisa de primeiro mundo. Mas é coisa de primeiro mundo que nós precisamos trabalhar. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Que nós precisamos trabalhar para que funcione. Cada uma das 54 cidades tem que fazer a sua parte. E tive boas informações ali. Fiquei sabendo do senhor Darçabu e do senhor José Márcio que estão trabalhando todas as cidades das 54 que compõem a nossa região, que estão pensando em pegar o término do hospital público
para poder terminar. E colocar ele a funcionar, nem que seja por partes. Se ele tem lá 150 leitos, terminar ele em parte, colocar com 30 leitos, depois passar para 50, até que consiga terminar ele no seu total e colocá-lo para funcionar, para atender os divinopolitanos e as mais de 53 cidades que compõem a nossa região. Senhor presidente, e para encerrar a minha fala nessa tarde de hoje, na quinta-feira passada tivemos uma reunião com o prefeito Galileu na minha comunidade, Corda do Paiol. E ali ficou acordado com o prefeito que ele ia dar uma atenção especial para as comunidades rurais, inclusive para a nossa região, que são mais de 15 comunidades rurais. E o prefeito Galileu é um homem que fala e cumpre. Na quinta-feira fez um compromisso de mandar pra gente patroa para patrolar as estradas. Haja visto que tinha algumas pessoas tentando vender negri lá na região. E hoje a máquina está nas estradas da comunidade rural de Corpo Paiol. Vai fazer o patrulhamento da comunidade rural de Corpo Paiol e vai passar para as outras: Boa Esperança, Sete Lagoas, Tavares, Paires, Passagem e todas as comunidades que compõem a nossa região. Eu quero aqui já agradecer ao prefeito Galileu em nome da nossa região e mais uma vez dizer que nós, vereadores dessa casa, temos que ser responsáveis, porque fazer política com o pé minúsculo não soma nada para a nossa cidade. Soma para a cidade é quando junta poder executivo e legislativo e faz política com P maiúsculo. Muito obrigado pela sessão da palavra, né, Sérgio, hoje.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Quero agradecer ao vice-presidente Josafá pela condução do trabalho nessa tarde de hoje. E passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos um projeto em regime de urgência. Divinópolis, 26 de dezembro de 2017. Os vereadores presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-056, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.642.453,39. Segue para o regime de urgência a assinatura de 10 vereadores.
Pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-056/2017. Assinado por 10 vereadores. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-056/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-056, de 14 de dezembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 642.453,39. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número RM056/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 642.453,39. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Senhores vereadores, pessoas que nos assistem, eu sou muito zelosa no que se trata, principalmente assistência social. Quando me colocou esse projeto em regime de urgência, busquei as informações para saber se a gente poderia estar votando nele com bastante segurança. Eu votarei favorável, mas gostaria de antemão que ficasse gravado, inclusive já peço a minha assessoria que providencie tal documentação, que eu quero que seja discriminado cada centavo desse dinheiro, para onde está indo, o que, que está pagando e onde será gasto. Eu sei que aqui tem serviço de proteção social básica, da assistência social, por isso não poderia votar ao contrário, uma vez que nós estamos falando dos nossos PETs, dos nossos CRAS e daquilo que é feito ali dentro, que precisa realmente de ser gasto com material de consumo para que possam continuar sendo trabalhados. Também estamos falando de proteção social especial do Sistema Único da Assistência Social, que são o material de consumo e subvenções sociais, que é o dinheiro que são conveniados a algumas instituições. Então não pode deixar de ser pago esse dinheiro. Por isso que precisa ser suplementado, mas que estarei fiscalizando o bom uso desse dinheiro para que a assistência social tenha aí o seu devido respeito e a gente não peca mais do que já perdemos em nossa assistência. Afinal de contas, o SUAS já vem perdendo muito, o pobre já vem perdendo muito, e a gente não pode deixar que isso continue acontecendo. Por isso, votarei favorável e prestarei esclarecimento a vocês do dinheiro que pegasse aqui, assim que o secretário repassar para nós. Muito obrigada.
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, no início, quando foi pedido para a inclusão, não sei se foi audição minha que não foi perfeita, parece que foi lido 6 milhões. E, de repente, no momento do projeto, houve um valor que foi 600 mil. Só para ver se houve essa divergência. Foi realmente 6 milhões no primeiro, foi o que eu entendi. E, como eu tenho um pouco de receio em votar projetos em regime de urgência que eu não analisei, que eu não estudei, tenho uma certa dificuldade, eu preciso de apoio, estou ouvindo a Janete, vou refletir sobre isso.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Dr. Delano.
Gente, observei o que é ter compromisso, né? Juliano Prado, levanta aí, por favor. Levanta. Aquele ali é o secretário de Ação Social. Olha lá, vocês estão vendo na televisão? Porque, às vezes, vocês não conhecem. Ele tem compromisso e faz jus aos 10 mil que é ganho. Ele chegou ali no corredor, Delano, eu vim aqui para poder dar um projeto superávit aqui. Falei, pode parar, está aprovado. O primeiro secretário do Galileu que vem cá, coisa que é obrigação dele, secretário de saúde, tira a bunda dele da cadeira e não aparece aqui para pedir superávit. Não, estou doido para chegar um seu, sou. Você me aguarda. Não pode falar cara de pau, não. Eles acham ruim. É fantástico. Então, ele é o primeiro, ó. O primeiro secretário. Chegou ali, foi de gabinete em gabinete, porque superávit, a população que está em casa, ela tem uma dificuldade de entender, até nós também temos, que como é que pode sobrar um dinheiro de um governo passado que não tinha dinheiro para nada e sobrou. Então é isso que é superávit. Então, a população tem dificuldade de entender isso, porque eu também tinha. Superávit, o Vladimir não deu conta de gastar o cobre, que não tinha cobre. Então é isso. Era um dinheiro que não foi gasto a tempo e a hora. A gente, os governo passado está morto. E aí ele tem esse dinheiro que já está no caixa. Esse dinheiro que o Juliano veio buscar e que com certeza vai ser aprovado, Juliano, Parabéns, viu? Nossa, é top mesmo. Você faz jus ao cargo de secretário. É, esse dinheiro é o mesmo que os abençoados da saúde vêm cá fazer de bobo e levar e pegar a saúde de vocês e pôr lá na sala vermelha. Ele não, ele veio. Perdeu o tempo, nem perdeu, porque ele está sendo pago para isso, como nós, né? O povo tem uma mania de falar, eu pago seu salário, eu também me pago. Ele também paga, que a gente paga imposto. Né? Então aqui todo mundo paga o salário de todo mundo. E eu pago mais ainda do que quem fala que paga meu salário. Que eu tenho firma, sou empresário, pago um tanto de imposto. Quando os outros vêm me encher no saco, eu pago seu salário. Aí, meu filho, eu pago muito mais que você. Muito mais. Então, o Juliano, esse é top, top. Então, Juliano, é um superávit que eu tenho certeza que vai ser muito bem usado. E o mais bacana é você ter vindo aqui na Câmara, né, de vereador em vereador. Eu não quis nem ver. Porque, primeiro, para ser secretário, tem que ter uma indicação, e ela é uma indicação pessoal do prefeito. Apesar que o dele é do vice, né, que para mim, e nada, é a mesma coisa. Mas ele é diferenciado. Ele é diferenciado, o Juliano. Então, pode ter certeza, com o voto do vereador, você vai ter, porque vai ser muito bem usado, e é como diz, né, a população que tem casa, para a gente não ficar mal na fita de novo. Não é dinheiro do Galileu, né, que o povo pergunta. Superávit, de onde está tirando? É 6 milhões mesmo, Janete? 600 mil reais? Né, de onde está tirando? Não está tirando. 642. É um dinheiro que, se não for usado, retorna, e ele não conseguiu ser usado até a última gestão, e graças a Deus, né, essa secretaria, como diz a Janete, que é praticamente dela, é a Vive lá, é um dinheiro para ser usado em ações sociais. Eu acho que é uma grande vantagem, sim, para você é uma grande vantagem. Então o voto do vereador você vai ter, Juliano, e muito obrigado por você ter tido respeito com a Casa Municipal e a Casa Legislativa com você também, tá? Parabéns.
Continua a discussão. Em votação.
Justificativo de voto.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número M056/2017. Solicito do secretário
de voto, presidente,
que faça justificativo de voto, vereador doutor Delano.
Olha a facilidade de aprovar um superávit, Juliano. Olha ali. Ah, já pagou. Não tinha um não. Agora, quando o secretário não vem, Juliano, a gente fica assim. O da saúde, então, nem que ele viesse, que ele é mentiroso, não faz compromisso com nada que botamos aqui, ó, superávit, ó. Mentiroso, não, fiura, fantástico. Agora você não. Viu a facilidade de se aprovar um superávit? Maior tranquilidade, ó. Você está aqui, qualquer dúvida, o vereador levanta aqui, eu tenho dúvida. Olha lá o secretário da pasta, tira a dúvida. E é a mesma coisa que fazer os outros aí. Porque o sujeito, quando tem dúvida, o secretário, nós, o prefeito, está aqui é para isso. Né? A gente não precisa de aceitar tudo. Então, você viu que facilidade? Foi só você mostrar a sua presença, o povo de Divinópolis, 35 mil pessoas. Agora que você passar lá no 1º de junho, todo mundo fala, ô secretário, ô, e está em muito boas mãos. Muito obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido de todos os vereadores, um minuto de silêncio pelo passamento da nossa colega Ivanete Ferreira do Sintran.